Sejam bem-vindos a mais um Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso host Emanuel Stinson e hoje, mais uma vez, estou acompanhado pelo nosso querido quase doutor, o Salvador.
Como é que é, meu people?
E hoje vamos falar, claramente, sobre o draft que ficou concluído ontem no Monday Night Raw. Tinha começado na sexta-feira no Friday Night SmackDown e terminou ontem no Raw. Draft duas noites, e eu vou-vos ser sincero, estava à espera de outra coisa. Como é o primeiro draft em muito tempo, porque ok, os outros eram chamados Superstar Shake-Up, pensei que ia haver mais, sei lá, como é que eu ia dizer isto? Mais ênfase nas escolhas, estão a ver? Tipo, todas as escolhas serem tratadas da mesma forma, é um bocado estranho. Porque, sei lá, nem todos têm o mesmo estatuto na WWE. Poderiam ter sido feito de maneira diferente, podemos ter sabido de maneira diferente. Eu acho que faltou muito, tipo, a cena de como aparecia antigamente, todas as superstars no ecrã e, tipo, sair à escolha e depois ver a revelação. Virem lendas, ok? Foi fixe essa parte porque vimos imensas lendas. Vimos Eric Bischoff, vimos RVD, vimos Booker T em Queen Charmel, Road Dogg, Shawn Michaels, vimos imensa gente, é verdade. Mas, sei lá, faltou aquele fator draft, estão a ver? Eu senti muito o fator draft, o facto de eles virem, tipo, e dizerem quatro nomes cada um, ou dois nomes cada um, foi, sei lá, foi estranho, faltou aquele fator. Mas pronto, seja como for, vamos analisar aqui o draft ao pormenor, eu e o Salvador. Vamos usar as nossas opiniões sobre cada escolha, mas agora eu vou parar com esta introdução porque já vai em 2 minutos, pessoal, 2 minutos, e vamos fazer falar do que interessa, vamos falar de wrestling. Antes de falarmos do draft, nós não podemos ignorar o facto de, a semana passada no Raw, termos tido novidades tremendas. Tivemos a confirmação que há um novo WWE World Heavyweight Championship. E, na altura que o Triple H apresentou o título novo, nós não sabíamos em que brand iria ficar Roman Reigns, que é o atual WWE Universal Heavyweight Champion. E ele disse que o título mundial, o novo título mundial, seria para a brand em que Roman Reigns não fosse sorteado. Agora já sabemos que Roman Reigns está no SmackDown e por isso o título está no Raw. Em termos de estética, em termos de design, eu olho para o título passado uma semana, ainda não consigo achar de piada. Somos muito sinceros, ok? A parte em dourado está top. Brings back the old days um bocado, mas aquele logo da WWE ali espetado tira-me bué, tipo, não o hype para quem vai ser o próximo campeão mundial, mas não sei, acho que fica super mal ali aquele WWE, aquele símbolo da WWE fica super mal. Eu entendo porquê, tipo, há uma razão para mim, a única explicação para o facto dos títulos mundiais terem todos o WWE logo espetados, é porque, tipo, nós sabemos o que é que acontece, o que é que a WWE faz quando alguém ganha um campeonato, seja de basquetebol na NBA, seja o Super Bowl, a WWE de esportes afins, até já aconteceu isso na Premier League, por exemplo, tenho uma certa ideia que a WWE mandou um título para o Manchester City o ano passado, mas posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que mandou. O que é que isso traz? Os títulos, ok, o City recebe o título, eles lá as plaquinhas de lado do City, mas o que é que o pessoal vê? Vê lá o símbolo da WWE. Ou seja, free advertising, no fundo, estão a ver? Por isso eu entendo o porquê, mas podiam ter feito aquilo de forma muito, muito diferente. É que para mim aquilo estragou um bocado o design do título, mas não sei, o que é que tu achas?
Talvez pudesse ser um bocadinho mais pequeno o W, mas eu gosto. Eu gosto desses new designs da WWE, dos títulos, portanto... I'm a new design guy.
Não, por exemplo, tipo, os títulos, há títulos bonitos mesmo, o título da WWE é bonito. O título do Universal é igual ao da WWE, mas em azul, que eu não gosto muito. Mas, digo, o Universal Championship azul é muito melhor que o vermelho. Para mim, hands down, sem sombra de dúvidas.
Yeah.
Os títulos do NXT são todos bonitos. Os títulos do NXT UK também. Não gostava do título Cruiserweight roxo, mas ele já não existe. O título 24/7 também era um bocadinho... Era verde e dizia 24/7.
Yeah.
Era o título do R-Truth. O título Intercontinental é lindíssimo. Eu adoro o título Intercontinental. Aliás, todos os designs do século XXI do título Intercontinental eu gosto. Todos. Do título dos Estados Unidos. E este é melhor que o anterior, mas o anterior também era muito fixe. Para mim, os piores neste momento são os títulos Tag Team, que são mesmo...
É, parece genéricos.
Tipo, é mesmo feio. Ah, ok, os títulos são iguais, pegam um azul porque estás no SmackDown, pegam um vermelho porque estás no Raw. Mas pronto. Mas em relação ao título mundial, vamos só falar mais um bocadinho aqui em relação a... quem é que vai ser o próximo campeão mundial? Quem é que vai ser o campeão inaugural?
Eu acho que vai ser decidido entre Finn Balor e Seth Rollins.
Eu também gostava. Em termos de história, está lá, acho que está. Está tipo, olha, queres um bom caminho? Queres um bom caminho para o título é este? Porque quem não se lembra quando o título universal foi apresentado... Em 2016, a final no SummerSlam foi Finn Balor, que tinha acabado de subir para o Raw do NXT, e contra Seth Rollins. Na altura, Finn Balor ganhou, foi o campeão inaugural do Universal, mas lesionou-se nesse combate e só teve um reinado um dia no Monday Night Raw do dia seguir. O dia seguinte deu relinquish no título e depois tivemos um Fatal 4-Way que eu até me lembro. Foi o Big Cass, o Roman, o Kevin Owens e o Seth Rollins. Um Fatal 4-Way e o Triple H até traiu o Seth Rollins e deu a vitória a Kevin Owens. Kevin Owens foi o campeão universal. Depois tivemos aquela feud Triple H, Seth Rollins. Mas, voltando a este título mundial, há uma pessoa que eu não quero que seja campeão. Que é o Cody Rhodes. O finish the story não é para o World Title. Não é para este World Title. É para o Cody Rhodes tirar os títulos ao Roman Reigns num futuro próximo. Isso eu tinha dúvidas em relação a esse desfecho. Com a criação do título mundial, tive a certeza, ok? Cody Rhodes vai tirar os títulos ao Roman eventualmente, seja no SummerSlam, seja no Survivor Series, seja no WrestleMania do próximo ano. Mas espero que Cody não ganhe este título, porque vai-se saber a pouco. Para a história do Cody terminar, tem que ser mesmo a tirar o título da WWE, que é por isso que ele voltou à WWE. Por isso, este título mundial não pode ir para o Cody. Mas pode ir para o Seth Rollins. Eu tenho quase certeza que é o Seth Rollins. Quase, quase a certeza.
É.
Pode ir para o Finn Balor. Se o Finn Balor ganhasse, também não iria achar mal. Mas eu e Salvador vamos fazer uma análise mais detalhada a quem poderá ser os vencedores quando revelarmos aqui quem são as escolhas do Raw, quem são as escolhas do SmackDown. Porque, como nós sabemos, o título é exclusivo para o Monday Night Raw, que é a brand em que o Roman Reigns não está. Por isso, vamos começar a falar do draft. Há um novo conceito. Não é novo, ok, não é novo, mas... tão espalhado, é novo. Que é o facto da free agency. O facto de haver superstars em que podem aparecer no Raw e no SmackDown. Brock Lesnar é uma delas, mas isso já era óbvio. Ser Brock Lesnar era completamente óbvio. Óbvio, 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 mais óbvio do que isso. Não sei o que é que havia. O facto de Brock Lesnar ser mesmo um free agent. É normal, Brock Lesnar faz o que o Brock Lesnar quer fazer, por isso, tipo, não achei nada, nada anormal. O que eu achei anormal foi a quantidade de wrestlers que têm a free agency, ok? Quem é que tem a free agency? Zion Quinn, do NXT.
Yeah.
Porquê que o Zion Quinn tem a free agency? Não alguém sei. Me explica? I want to know, I want to know. Shelton Benjamin e Cedric Alexander têm a free agency. Percebes porquê?
Também não.
Também não. O Elias. O Elias tem a free agency. Entendes porquê?
Pá, meio que sim. Porque ele é um bom entertainer. Ou seja, pode aparecer nos dois, é fixe. Nem que seja para as suas introduções de guitarra e tal e coisa. Só que, não sei, ser atribuído a uma brand acho que ia acabar por ser melhor.
Pois. Para... Mustafa Ali é free agent.
Yeah.
Que? Mustafa Ali free agent. What? Eu não sei. Eu em relação aos free agents, eu não sei. Eu estou estupefacto pelos nomes que são free agents. Baron Corbin, free agent. Porquê? Porquê?
Porque ninguém o quer.
Sim, então que não. Pronto, que não fosse dado como free agent, estás a ver? Tipo. Sei lá. Eu lembro tão bem da história do Heath Slater no primeiro draft de volta. Foi em 2016. Ninguém o quis. Ficou sozinho na sala, espero. E depois foi grande a história. I need to be here. I need money. And my kids, I need to feed my kids, my family. Envolveu-se a família, que é feio, família do Heath Slater. E depois, ele com o Rhino tornaram-se os primeiros campeões de tag team do SmackDown. Isso sim, foi uma história linda. Ok, pegaram naquilo, o que é que vamos fazer com isto? Pumba. Foi top. O Heath Slater ganhou o título.
Yeah.
Foi top. Top. Dolph Ziggler. E este até entendo. E este até entendo. Porque o Ziggler pode ir de brand para brand, banger after banger after banger after banger. Top, top, top. Agora, outro. Omas e MVP. Why? Tell me why. Ain't nothing I can tell me why. Tell me why, man. Tell me why, bro. Omos e MVP free agents. Yeah, I don't know. Mas esta é a lista dos free agents e pessoal, não sei. Só concordo aqui com dois e até concordo com o Salvador meio-meio na situação do Elias, mas para mim, Brock Lesnar e Dolph Ziggler são os únicos que olhando para aqui, fazem sentido. Isto porque não vão fazer uma história do Baron Corbin parecida com a do Heath Slater. É que era perfeito, não estou a dizer, tipo, envolvendo família que é feio, não é nada disso, mas o Baron Corbin até poderia virar face, porque eu não sei se vocês viram a reação que ele teve em Paris, num live event, toda a gente, tipo, parecia um face Corbin, e ele não é face, em lado nenhum. E sei lá, acho que é um bocado desperdiçado, mas pronto, estes são os free agents, podem aparecer para já, pode haver alguma altura daqui para a frente em que eles vão para o Raw ou vão para o SmackDown, mas neste momento eles podem aparecer tanto numa como noutra. Vamos passar então agora primeiro para o draft do Monday Night Raw. Primeira pick do overall draft foi Cody Rhodes. Tirou-me logo a pica aqui. Porque o SmackDown começou primeiro. Quem anunciou a primeira escolha foi o SmackDown. E a primeira escolha foi Roman Reigns, Paul Heyman e Solo Sikoa. E, ok, Roman Reigns está no SmackDown com o título universal, com o título da WWE. Vamos ver, Cody Rhodes também vai para ir atrás, para ir terminar a história. Cody Rhodes no Raw. Não! Cody Rhodes no SmackDown. Tem que ser finish the effing story, baby. Mas pronto. Tipo, sei lá. Mas também seria muito star power Cody Rhodes e Roman Reigns.
Acho que está
na mesma brand para já. Visão. Olhando para isso, até percebo um bocado. Becky Lynch, segunda escolha do Monday Night Raw. Ok, ok. I can see that. Yeah. I can see that. Depois, Imperium. Imperium no Monday Night Raw, baby.
Giovanni Vinci, Marcel Bartel e
Gunta. É o Ludwig Kaiser, mas eu percebi.
Yeah.
Mas Imperium, campeão intercontinental no Monday Night Raw. Isto sim foi uma coisa que eu concordei, porque eu acho que, ok, que ele não tinha lutado contra toda a gente no SmackDown, mas ele deu muitas oportunidades a muita gente pelo título intercontinental, obviamente, e ganhou a todos. E ele agora pode ter novos bangers.
Yeah, sem dúvida.
Seth Rollins.
Yes. Matt Riddle.
Matt Riddle! Kevin Owens.
Não podemos, estamos já
a... Pois não, eu sei, mas... Eu sei, mas... Yeah. Há muitas hipóteses para o campeão intercontinental. Há muitas hipóteses para os Imperium como um trio. Por isso, eu gostei. Foi aquela primeira pick que eu... Ok, yes. 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 Yes.
E tem campeão intercontinental de volta ao Raw.
De volta ao Raw. E o que é que faz? Isso, o que é que faz com o título intercontinental de volta ao Raw? Há alguma coisa que volta para o SmackDown. Mas vamos lá chegar. Vocês já perceberam, não é? Mas vamos lá chegar. Matt Riddle para o Monday Night Raw.
Bro.
Ok, ok. It's cool. It's cool. It's good. It's cool. It's good. It's cool. It's good. Yes. Yes, indeed. It's cool. It's good. Gostei. Gostei desta pick. Matt Riddle, eu acho que está bem em qualquer lado. No fundo. Está bem em qualquer lado. E acho que qualquer das brands sairia a ganhar. Estou ansioso para ver o Gunther a dar uma chapada no peito. Mas eu acho que esse vai ser um grande banger. Depois, Drew McIntyre.
Nice.
No Monday Night Raw, ele está de regresso. Após o draft de 2021, que ele foi para o SmackDown. Por acaso, quando ele foi para o SmackDown, aí... Os títulos, havia o título da WWE no Raw e o título universal com o Roman Reigns no SmackDown. Eu aí, quando ele foi draftado para o SmackDown, eu tinha a certeza absoluta que ele iria ser o próximo a tirar o... Iria ser quem tirava o título ao Roman Reigns. Quase um ano depois tivemos o Clash at the Castle aqui no Reino Unido e eu estava convencidíssimo que o Drew McIntyre iria tirar os títulos ao Roman Reigns. Tal não aconteceu, foi a estreia do Solo Sikoa,
meu menino,
e pronto, o Drew McIntyre não ganhou e foi a primeira vez que eu fiquei chocado com a vitória do Roman Reigns. Sinceramente, eu estava... Sei lá. Eu estava mesmo... confiante que o Drew McIntyre iria tirar os títulos ao Roman. Era no Reino Unido. Não sei. Eu, era como ao Sheamus. Eu também achava que o Sheamus ia ganhar aqui o título intercontinental. E não ganhou. Por isso...
É o que é.
É o que é. E agora o Drew McIntyre está de volta ao Raw. Também, a certo ponto, ele é um grande candidato a ser o primeiro campeão mundial. Isto porque Drew McIntyre, quando ganhou o seu primeiro título da WWE, ele ganhou o Royal Rumble em 2020. E depois, como todos nós sabemos, umas semanas antes da WrestleMania, onde ele iria ganhar o título em frente a uma crowd enorme, aconteceu a pandemia. E ele acabou por ganhar o título em frente a ninguém. E a verdade é que os seus reinados Ele depois perdeu o título com o Randy Orton e depois um mês depois recuperou o título e depois perdeu para o The Miz num cash-in no Elimination Chamber 2021 e depois o The Miz perdeu o título para o Bobby Lashley, depois o Drew McIntyre lutou contra o Bobby Lashley no WrestleMania na primeira noite em quase um ano em que houve público. E eu aí achava que o Drew McIntyre iria ganhar o título contra o Bobby Lashley para ter o seu festejo com uma crowd presente. Mas não, tal não aconteceu e desde então ele não teve mais nenhuma oportunidade sem ser essa no Clash at the Castle. Mas ainda não foi campeão em frente a uma crowd e eu acho que pode ser uma grande oportunidade de ele ganhar os títulos no futuro o título mundial no futuro próximo. Depois, da mesa. Uma escolha completamente normal, não acho?
Sim, faz todo sentido. A Miz é o raw guy.
E lá no fundo ele era o raw guy.
Para mim, ok, no SmackDown e tal também teve bem, mas raw guy, totally.
Raw guy.
Miz TV is on Raw, bro.
Yes. E agora temos uma estreia no Raw. Esta superstar, este wrestler, está no main roster desde 2000 e 2017, está bem no vídeo se era 2016, mas não é. É 2017, ele está no main roster de 2017 e é a primeira vez em que ele faz parte do Monday Night Raw. É a primeira vez que ele esteve, porque ele ontem esteve no Raw. Foi a primeira vez que ele esteve no Raw desde que chegou à WWE. Shinsuke Nakamura. Yes, Nakamura no Monday Night Raw. Yes, I love this. Eu acho que o Nakamura estava a precisar já de um refresh. E eu quero ver este novo Nakamura. Eu quero ver o Nakamura com o Triple H a mandar na WWE. Acreditem,
Vai ser muito bom.
vai ser bom. Vai ser muito bom. Shinsuke Nakamura no Monday Night Raw. Eu acho que abre-me essas portas para o Nakamura, para imensas feuds diferentes, algo diferente e talvez terá mais a oportunidade de aparecer com um papel mais determinante, mais poderoso. Vamos ver.
Seria um bom adversário para o Gunther também.
Seria. Já foi, já lutou contra o Gunther pelo título Intercontinental, mas. É um contexto diferente. Também não me importava nada que Nakamura chegasse à final do título mundial.
Ou meias finais.
Ou meias finais. Eu não, lá está. O que ainda não se começou é como é que se vai definir. Só se for a partir do Backlash, porque esquecemos de dizer o sorteio, os resultados do sorteio, o draft, só entra em vigor na próxima segunda-feira após o Backlash. Sim, temos Backlash no sábado. Bad Bunny contra Damian Priest e na Street Fight em Puerto Rico. Mas sim, Backlash este sábado vai ser incrível. Eu olho para o card e ok, this is good. This is
Muito,
good.
muito, muito.
This is good. Depois, a minha primeira surpresa que eu fiquei, what the hell? Indi Hartwell a.
Campeã atual.
Do NXT, ok? Draftada para o Raw? Quê? Ela é campeã. Ela é campeã. E aconteceu uma coisa ainda mais estranha com o NXT e os call-ups, mas eu já vou chegar lá. Why? I don't know why. I don't know why. Por um lado, estou contente que eu acho que ela tem qualidade para o main roster, já tem qualidade para o main roster e vamos já chegar daqui a dois sorteios, a dois nomes sorteados, o porquê de fazer todo o sentido de Indi Hartwell estar no Raw, mas ela é campeã do NXT, porquê é que não lhe vamos dar um reinado mais composto?
Ainda por cima é recente.
Ele foi no fim de semana da manhã.
Aí 2, 3 semanas no máximo.
Foi no fim de semana da Mini que ela ganhou naquele Leather Match.
Yeah.
Foi há um mês, foi só tem um mês. Foi só tem um mês que ela ganhou o título e sei lá, agora é draftada para o Raw enquanto campeã. Não sei, isto também. Depois, os Viking Raiders e Valhalla. Ok. Sinceramente, nada contra os três.
É, yeah, eles têm que estar em algum lado, né?
Mas também não tenho nada a acrescentar. Sinceramente, não tenho. Não, ainda não vi nada que fosse yes, let's go. Não sei. Também, em relação à divisão tag team, eu tenho um problema enorme. Que é, ok, já resolvemos a questão dos títulos do Roman Reigns. Vamos resolver a questão dos títulos tag team. Por favor. Não. Por favor. Depois tivemos os Maximum Male Models. Draftados para o Raw. Ok. Ok. Também é a mesma questão dos Viking Raiders.
Exato.
Estou neutro. Pronto. Depois tivemos Candice LeRae, que já pertencia ao Monday Night Raw. Também é algo completamente normal. Acho que, sinceramente, acho que as divisões ficaram muito bem divididas. Foi isso que eu reparei, as divisões ficaram muito bem divididas. A divisão feminina, neste caso, ficou muito bem dividida. Mas acho que o SmackDown, em certa forma, ficou com mais star power. Mas já vamos chegar lá, vamos fazer uma análise agora no final.
Talvez pelo deal que eles têm, né?
Exato.
O canal.
Depois, Dexter Lumis. Aqui, com estas duas picks, começa a fazer sentido.
Index on Raw.
That's why. Tirando o Austin Theory, estamos quase a ter os The Way.
Yes. Tirando o Austin Theory. Austin Theory já provou ao Gargano que já está noutro nível.
Depois, Zoe Stark também
já estava na altura.
Teve o seu call-up para o main roster. E por falar em call-ups, também tivemos logo a seguir JD McDonagh.
Yes.
E Apollo Crews, que está de regresso ao main roster após uma pequena run no NXT. Mais uma vez, não foi campeão.
Pois não.
Surpreendeu-me ele não ganhar nenhum dos singles titles, mas teve feuds que, ok, estabeleceram no mais.
Deram-lhe o que lhe estava a faltar.
Exatamente. Eu vou ser sincero.
Se agora no main roster vai ter.
Sim, mas. Eu gostei da personagem dele quando ele foi campeão do Intercontinental.
Sim.
Eu gostei. E do build-up que foi, lembro-me que no Talking Smack ele ia muitas vezes ao Talking Smack naquela altura. E um dos hosts era o Heyman, e o Heyman motivou o Tótil, motivou a mudar, a ter uma character diferente e tornou-se campeão intercontinental. Ele também tinha-se tornado campeão dos Estados Unidos já no Raw, antes de ir para o SmackDown, por isso a Apollo Crews já foi campeão dos títulos do Midcard. É surpreendente por um lado, por outro. Se olharmos para a personagem que ele tinha naquela altura, acho perfeitamente normal. Depois tivemos Natália no Monday Night Raw. Há uma coisa a dizer, Salvador?
Não.
Natália, uma lenda da WWE, da divisão feminina, teve muito tempo no SmackDown. Se não estou em erro, eu acho que ela já estava no SmackDown há 4, 5 anos. Posso estar completamente errado, mas eu tenho essa percepção. Está de volta ao Raw. Acho perfeitamente normal. Depois tivemos a tag team de Sonya Deville e Chelsea Green. Para mim, elas, no futuro próximo, podem se tornar as campeãs de tag team.
Combina muito bem.
Há uma tag team que está ali química. Há ali um propósito.
Uma das, entre aspas, random picks para tag teams femininas que resultam.
Resultam.
Desde o início.
Exatamente. Liv Morgan e Raquel, as atuais campeãs, também resultou, na minha opinião. Liv Morgan tinha mais química com Rhea Ripley o ano passado. Mas pronto, é uma tag team diferente, são coisas completamente diferentes. E a verdade é que deu os títulos tag team a Liv Morgan. Acho que ela com Raquel, acho que também está bem. Mas preferia com Rhea Ripley. Por falar de Rhea Ripley.
Yeah, pessoal, nós tivemos basicamente os grandes nomes e fomos reduzindo, né? Digamos. Porque isso foi, esta primeira parte das picks do Raw foi na primeira noite.
Exatamente.
Agora, a segunda noite, agora, ou ao contrário.
Estamos no, na segunda noite do Monday, das picks do Monday Night Raw. A primeira pick da segunda noite foi a campeã do SmackDown, Rhea Ripley. Sim, a campeã feminina do SmackDown está no Monday Night Raw. Um spoilerzito. Ficamos a saber também na sexta-feira, na primeira ronda do SmackDown, que Bianca Belair, a campeã, a atual campeã do Monday Night Raw, foi para o SmackDown. E eu aqui só vejo. Olha, estás no SmackDown, toma o título azul. Estás no Raw, dá-me o título vermelho. Não! Não, mais uma vez, mais uma vez. Não gosto. Não gosto de como eles estão a fazer isto. Não gosto porque. Como é que elas vão resolver essa cena? Como? Como? Tell me. Digam-me. Como? Mais uma vez numa alhada. Rhea Ripley no Raw. Normal. Podemos já dizer. Judgment Day também foram confirmados no Monday Night Raw, por isso não foram separados.
Yes.
I thank you. Thank you. Finalmente. Temos a certeza que os Judgment Day não vão ser separados e eu não podia estar mais contente. Depois, Seth freaking Rollins no Monday Night Raw.
Lins.
Yes.
Monday Night Rollins.
Monday Night Rollins, próximo campeão mundial.
Quase certeza.
Com certeza. Depois, os atuais campeões tag team, Sami Zayn e Kevin Owens no Monday Night Raw. E aqui sim posso pedir: tirem-lhes os títulos do SmackDown de qualquer forma. Tirem-lhes os títulos do SmackDown de qualquer forma, por favor. Não, não. Eu percebi o porquê dos Usos serem campeões tanto do Raw como do SmackDown. Porque a Bloodline cria os títulos todos. Sami Zayn e Kevin Owens não faz sentido nenhum terem os dois pares de títulos. Não faz. E agora que eles foram para o Raw, ficam com os títulos tag team do Raw. É que nós vamos chegar ao final do draft e vocês vão perceber que as divisões tag team estão super stacked de um lado e do outro. Havia algumas mudanças que eu talvez faria, mas estão stacked. Stacked, stacked. Stat. Depois, Liv Morgan e Raquel foram para o Raw também.
Se bem que esta pique, não é?
Para já, enquanto elas forem campeãs, elas podem andar de uma brand para a outra, porque os títulos tag team de femininos faz todo o sentido serem para as duas brands. Todo o
Sim.
sentido, ok? Mas fazem parte do Monday Night Raw. Uma feud entre Liv Morgan e Raquel e Rhea Ripley. Já estamos à espera disso há mesmo muito, muito tempo. E com o título à mistura, acho que faria todo o sentido. Depois temos os New Day sem Big E, ou seja, Xavier Woods e Kofi Kingston.
Tanto que Big E não teve.
Não teve pico. Ele que ainda está lesionado, fez agora em março. Em março ou em abril fez um ano que Big E se lesionou. Ele que partiu o pescoço num combate com os Brawling Brutes há um ano. E desde então estamos à espera de novidades em relação a Big E. É muito difícil, é uma lesão no pescoço. É preciso ter muito cuidado. Já agora, as melhoras para Big E. E esperamos te ver num ringue o mais depressa possível. Depois tivemos uma coisa que foi surpreendente. Que foi Trish Stratus a ser draftado para o Monday Night Raw. Eu pensei que ela era part-timer e só teria aqui para a eventual feud com a Becky Lynch.
Yeah.
Mas, se temos Trish Stratus de volta, oh...
Sem dúvida.
Está top. Eu gosto da Trish Stratus, uma heel. Gosto. Gostei da pick.
Continuo a dizer que ela ainda tem muito para dar. Muito? Ok, mas... Ainda pode dar bastante. Porque acho que ela não... Não perdeu assim tanto.
Não, eu acho que ela está... Ainda pode ter uma última run, ou até um ano, depende do que ela quer fazer. Ela que... Eu acho que, igualmente como Lita, teve um final de carreira um bocado anticlimático. Pode ser isso, tipo... Elas as duas mereciam um final de carreira melhor. Lita já o teve. Pode ter mais uma run. Para mim, Lita pode lutar, pode regressar e ter mais feuds. E eu só agradeço que eu gosto de Lita. Só que, sei lá, o primeiro final de carreira foi um bocadinho. Deixou a desejar. Depois tivemos Shayna Blazer. Eu digo isto porque eu acho que ninguém notou, porque nem nas redes sociais ninguém comentou sobre isso, porque o Eric Bischoff foi quem estava com o RVD e vieram dizer aquela ronda de picks, e ele disse Shayna Blazer em vez de Shayna Baszler. Eric, bro.
You messed up, bro.
Mas ela aqui foi draftada como tag team com Ronda Rousey. Ok. O que eu reparei é que já ninguém quer saber da Ronda Rousey. Não, mas a Ronda Rousey era tratada como tipo a peak, a superstar, e agora é tipo a Ronda Rousey foi draftada para o Raw. Com a Shayna Baszler.
Pô. Não sei, ali houve qualquer coisa, ou a Ronda Rousey, não sei.
Não sei. Sem é que, para mim, é-me completamente igual.
Acho fixe elas estarem juntas, porque faz completamente
Exatamente.
Sentido elas estarem juntas como a tag team. Acho que deviam ter até estar elas, mas a Ronda Rousey não lesionou nada, creio.
Sim, elas ganharam o combate na Mania, uma coisa que eu não concordei na altura, porque... Elas tiveram, tipo, elas quase nem apareceram no combate.
Yeah, Ronda Rousey, não?
Ronda Rousey e Shayna quase nem apareceram no combate. E ganharam esse combate. Achei que foi um dos resultados da Mania que eu fiquei... Mas, tipo, porquê é que isto aconteceu? Mas pronto, elas estão no Monday Night Raw. Pode, mais uma vez, a divisão feminina do Raw.
Yeah.
Com boas escolhas. Temos Ronda Rousey e Becky Lynch na mesma brand outra vez. Yes. Vamos lá ver. Acho que são boas escolhas. Ricochet, Braun Strowman na divisão de tag team do Monday Night Raw. Ok. I like this. Eu já disse, eu gosto desta tag team.
Uh-huh.
Eu gosto muito desta tag team. Acho que faz muito sentido eles serem uma tag team. E lá está, para mim custa-me não os títulos não estarem em separado, porque
podíamos ter
esta tag team merece uma run.
Uhum.
Esta tag team merece uma run, sem sombra de dúvidas. E eu quero mesmo ver como é que vai ser resolvida a questão do nos títulos tag team.
Yeah. Acho que tem que haver uma separação.
Tem que haver uma separação. Tem que haver uma separação. Não pode, não podem ficar no Kevin Owens e no Sami Zayn os dois pares. Não pode. Bronson Reed foi para o Monday Night Raw. Deu um bocado de spoiler em relação ao Triple Threat Match pelo título dos Estados Unidos no Backlash. É entre Bronson Reed, Austin Theory e Bobby Lashley. Bobby Lashley e Austin Theory estão no SmackDown. Yeah, spoiler. Mas estão no SmackDown. Bronson Reed ficou no Raw. E já temos assim uma ideia que Bronson Reed não vai ganhar o título dos Estados Unidos no Backlash. Depois tivemos os Alpha Academy a ficar no Monday Night Raw. Por acaso aqui eu fiquei um bocadinho triste, por um lado, porque sei lá, eu acho que os Alpha Academy poderiam ter ido para o SmackDown. Fiquei contente por eles ficarem juntos. Sim, isso sim era mais importante. Paravam
era estragar os dois.
Exatamente. Porque, não imediatamente, porque tu irias a ver, ok, o Otis ficaria um bocado que os Maximum Models tinham onde ir. Agora o Chad Gable sozinho, não, ainda não. Ainda não, e mesmo assim, será que alguma vez vai?
Não, mas também acho que não.
Acho que, imaginem, por acaso, o Otis e o Chad Gable é um caso engraçado. Porque o Chad Gable é um tag team guy e ele já foi campeão tag team com três parceiros diferentes. Ele foi campeão tag team com os American Alpha, a primeira, e até se calhar a mais conhecida overall de tag teams, porque no NXT principalmente os American Alpha, que era o Chad Gable e o Jason Jordan, tiveram bangers com muitas, muitas equipas e reinados tag team muito fixe. Depois eles foram para o SmackDown no primeiro draft em 2016 e aí sim também foram campeões de tag team do SmackDown. Depois eles separaram-se e infelizmente passado um tempo o Jason Jordan teve uma lesão que terminou com a carreira dele. E o Chad Gable depois teve uma tag team com o Robert Roode em que eles tornaram-se campeões da divisão tag team do Raw. E depois agora com os Alpha Academy, Chad Gable e Otis. E Otis também durante muito tempo foi conhecido como parte da tag team Heavy Machinery com o Tucker. E agora vou ser muito sincero, eu não me lembro de alguma coisa que os Heavy Machinery fizeram.
Sem ser o outro a dizer Tucker.
Exatamente. O que me faz pensar, tipo, Alpha Academy é perfeito.
É, por mim é tipo uma tag team que tinha que ser solidificada e continuar assim, porque
para tornar a Alpha Academy mais fresh, talvez alargar para trio, ou alargar para stable, ou alargar, tipo, é porque é Alpha Academy, tipo, tem um nome que pode, Alpha Academy é um nome que pode, tipo, ter muita história, porque pode embregar muita coisa.
Tipo Chase-U?
Exatamente, toda a gente pode ir para Chase-U, não é algo tipo fechado, né? Como por exemplo, Los Lotharios.
Sabes quem é que vai para a Alpha Academy?
Tell me.
Von Wagner.
É, eu sabe. And the podcast, blood! And the podcast, blood! Não, mano. Ah, esse também é free agent. Esqueci-me de. Ok. O Von Wagner também é free agent.
Ah, pessoal. Cuidado, cuidado.
Eu não entendo, mas também não vou falar muito. Aqui começa a parte estranha. Porquê? Porque Katana Chance e Caden Carter foram para o Monday Night Raw. E vocês perguntam, porquê que isso é estranho, Stinson? É estranho, porquê? Porque na sexta-feira, as campeãs tag team do NXT, Alba Fire e Isla Dawn, foram draftadas para o SmackDown. E na terça-feira no NXT, ou seja, hoje no NXT, estamos a dar spoiler, estamos a gravar isso na terça-feira à tarde. Elas vão lutar, as duas tag teams, pelos títulos de tag team do NXT. Umas foram draftadas para o Raw e as outras foram draftadas para o SmackDown. Qual é a noção? Que noção? Ok, tipo, porquê, bro? Like, eu não consigo lidar com isso.
Ser draftadas eram um par delas a que perdesse o combate.
Pois. Eu não consigo.
Portanto, vamos ter os NXT Women's Tag Team Champions.
No main roster. Não consigo perceber qual é a noção. Que noção é esta? Não consigo. Não consigo perceber como é que duas tag teams que vão lutar pelos títulos de femininos do NXT de tag team, como é que as duas equipas são draftadas para o main roster? Como? Ok. Daqui a 24 horas, quando a NXT terá acontecido, e esse combate já aconteceu, se calhar alguma coisa vai acontecer. Se calhar, ok, resolveram a questão. Mas, por amor de Deus! Opa, Não consigo, Bloods. And the podcast. Depois tivemos Nikki Cross, também a ir para o Monday Night Raw. Mais uma vez, mais uma excelente adição para a divisão feminina do Monday Night Raw. Alguma coisa a dizer sobre a Nikki Cross e o draft?
Não. Não.
Dana Brooke, também, ok. No Monday Night Raw, antiga campeã 24/7. Depois tivemos Johnny Gargano para completar os The Way. Ok, não tem Austin Theory, mas pronto. Mas para completar os The Way. Fiquei um bocado chocado porque o Johnny Gargano foi draftado no Raw Talk.
Yeah, tipo em second hand.
Tipo, olha, o Johnny Gargano também foi.
Yeah, eu acho que ele...
merecia mais.
Pelo que ele fez no NXT, acho que merece muito mais no main roster.
Também eu. Mas se calhar o que... E se calhar agora...
Sim, agora com o draft não sabemos. Com o draft não sabemos.
Mas eu acho que até agora ele, tipo, o facto do Tommaso Ciampa ter-se lesionado
tirou-lhe um bocado. Tommaso Ciampa que também não foi draftado.
Não foi draftado, está lesionado neste momento. Mas o facto de ele estar lesionado estragou um bocado o main roster para o Johnny Gargano. Mas
a minha questão é, tipo, porque é que eles têm que envolver obrigatoriamente o Gargano com o Tommaso Ciampa? Para já. Podiam fazer como aconteceu no NXT. O Gargano estava ali em altas, o Ciampa estava tipo fora, depois volta, pum!
É money feud, bro. Money feud.
Mano, yeah, mas estão... Se calhar a estragar um bocado o Gargano.
Não é se calhar. Estão a estragar um bocado porque, tipo, imagina, a coisa mais... fiz que eu vi o Johnny Gargano fazer desde que regressou à WWE foi o combate do Elimination Chamber pelo título dos Estados Unidos.
Exato.
Foi top. Foi combate top. Foi uma das melhores Elimination Chambers que eu já vi nos últimos anos. E muito porque os nomes, vais olhar para os nomes, Austin Theory, Seth Rollins, Johnny Gargano, Montez Ford, e mais dois que eu, neste momento, sinceramente, não me estou a recordar. E peço imensa desculpa, mas o Salvador já vai tratar dessa questão. Mas, bom, de resto, não sei de mais nada. Não saiu mais nada dali. Não saiu. Mesmo os combates que ele teve... Vê aí quem é que foi o combate de Elimination Chamber 2023... Bem, quem é que foi, porque...
O Gargano, Seth Rollins...
Austin
Theory, Bobby Lashley...
Era o Bobby Lashley?
Acho que sim.
Bem. Sim, mas aí não está a dizer. Eu queria. Aí, mas isso foste para a história do Elimination Chamber.
Opa.
Não, vai para trás, mano. É isso, tá. Vai para trás, bro. Peraí. Não, mas era um evento. Match. Ok.
Ok, o Bobby Lashley não estava.
Não estava o Bobby Lashley, estava o Bronson Reed.
Austin Theory, Bronson Reed,
e Damian Priest.
Gargano, okay. Montez Ford, etc.
Faltava-me só o Bronson Reed e o Damian Priest, ok. Mas, esse combate foi top. Foi a única coisa que o Johnny Gargano fez, na minha opinião, no main roster, que ok, eu lembro-me que ele fez aquilo. Eu lembro-me que ele teve, fez parte desse combate e foi top. De resto, nada. Não. Depois, mais uma tag team que eu acho que vai-lhes fazer Total Wayne ter mais olhos no Monday Night Raw. Los Lotharios, Angel Garza e Humberto Carrillo.
Yes.
Top. Top, 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 top. Eu não sei porque é que eles não foram. Tipo, sei lá, claro que daqui a bocado as LWO era o roster todo, mas poderiam também ter ido para os LWO. Principalmente. O Angel Garza, que tem aquele latino hit, por assim dizer. E por falar em hit, nós já. Não. My God. Mas Los Osarios estão no Monday Night Raw. Mais uma tag team nesta Stack Division. E vamos ver, eu espero que eles tenham mais. Ou tenham um papel mais predominante. No Monday Night Raw. Vamos lá ver.
Yeah, o Garza não tem aparecido, foi pai e tal.
Exatamente. Zaya Lee. Nada a dizer, sinceramente. Vai ser mais uma adição para esta divisão tag team do Monday Night. Para a divisão feminina do Monday Night Raw. Vamos lá ver. Depois, Riddick Moss e Emma. Ok. No Monday Night Raw, vai ser uma cena diferente para Riddick Moss, mas o que é que vai acontecer? I don't effing know. I really don't know what is going to happen to this team. I really don't. E não há muito a dizer. Acho que ajuda, este draft ajuda mais Emma do que Riddick Moss. Sinceramente. Dá mais oportunidade à Emma do que ao Riddick Moss. Mas, é só esperar para ver o que é que acontece.
É, está naquela fase do draft em que tipo, já, temos que pôr mais pessoal.
Yeah.
Então tipo, as reservas.
Respeito, Salvador.
Sorry.
Respeito, bro. Tegan Nox. Também no Monday Night Raw.
Está fixe.
Vamos ver. É mais um nome para a divisão feminina. Que eu gosto. Akira Tozawa. Completamente normal. Estou surpreendido como é que ele não é um free agent. Eu tenho que brincar com esta cena dos free agents. Porque eu não percebo. Depois. Jinder Mahal. Ok? Ele que estava no NXT. Com Indus Share. Quanto tempo é que o Veer vai demorar a aparecer? Quanto tempo? Ele demorou 12 semanas da primeira vez. Depois desapareceu e foi para o NXT. Quanto tempo? Veer is coming. Durante 3 meses. Mas pronto, Indus Sherry e Jinder Mahal também tiveram o seu call-up. É mesmo difícil de falar de call-ups de alguém que foi campeão da WWE há 7 anos. Yeah. E também, para terminar o draft, por parte do Monday Night Raw, Odyssey Jones.
Yeah.
Ok. E eu vi-o poucas vezes, vi no, no Level Up, que é um programa que dá após o SmackDown, se não estou em erro, após o SmackDown na WWE Network. Se calhar não é à sexta-feira, está completamente enganado, mas eu tenho a impressão que sim. Mas pronto, Odyssey Jones está no Monday Night Raw. Olhando para isso, Salvador, que nota que dás ao draft do Monday Night Raw? O que é que te passa ao lado completamente, tipo, não me interessa? O que
Ixi, é muita coisa.
Que sim, não... eu sei, mas se tiveres que definir um, passa-me ao lado. E também, a melhor escolha, o que é que tu esperas? Qual é a coisa que tu mais esperas deste draft?
Quero muito ver o Gunther, como é que... Okay. É? Já sabemos o que é que ele vale.
Yeah.
Não sei em que ponto é que vai estar a Becky. Estou contente do Matt Riddle ter voltado. Também quero ver mais deles.
Uh-huh.
Cody Rhodes, let's see. Porque... não estando na field com o Roman Reigns e partilhando a opinião daqui do Stinson, que não deve estar envolvido no novo título, não sei se ele... o que é que se vai fazer com o Cody Rhodes aqui no Raw.
Também não sei.
É um bocado naquela, portanto, eu acho que ele vai acabar por ir pelo título, pelo novo título.
Não queria muito.
Nem eu, mas acho que é por aí. Nakamura, estou curioso com a cena nova. JD McDonagh, curto total. Quero muito vê-lo no main roster. Depois o resto do primeira noite, pá, coisa, não é?
Pô.
Depois o Rhea Ripley, curto por causa de ter vindo o Judgment Day. Agora ela ser campeã do SmackDown.
Por amor de Deus, eu não sei.
Vão trocar cromos, toma o vermelho do teu azul.
Sim, isso deixa-me
Seth freaking Rollins, obviamente.
Deixa-me pissed.
A minha pick para ganhar o novo título.
E a minha
Sami Zayn e Kevin Owens, separem os tag team titles.
Por favor, tirem-nos os títulos de SmackDown, por favor.
Judgment Day. Forma. Incrível. O hit do Dominic ontem.
Ah, já, yeah, temos
falado. Dominic Mysterio ontem.
E ele não pôde falar.
Teve a ser boa durante 5 minutos mais.
Ele teve que berrar,
mano. Para... Yeah, ele as primeiras vezes, tipo, falava, calava-se. Só que depois...
Mano, alguém daqueles quatro... Ou o Finn Balor, ou o Damien Priest, ou a Rhea disseram, tipo... A única solução, tipo, grita.
Porque... Fala aos velhos. Eles têm os timings dos segmentos também, não é?
Claro, e eles tinham, tipo, então, ninguém tipo, te vai... Ninguém te vai...
Começou a chegar àquela fase em que... Yeah, eu tenho que falar porque o segmento está a contar o tempo. E é o resto do show.
Yeah.
E então ele só berrou, mas... Quase nem se ouvia, mesmo com ele a berrar.
Hit, man. Top.
Muito, muito forte.
Dominic Mysterio. Tipo, foi daquelas superstars que não passou no NXT, pelo NXT... E pelos vistos...
Na altura, ele voltou, um gajo achava... Se calhar precisa, dá-lhe jeito. Agora esquece, mano. Estás tipo, completamente... Tipo, estás no teu mundo, mano.
Yeah, mano.
Tipo, já está comprovado que tu mereces estar aí no main roster 100%. Yeah. Esquece.
Não precisas do NXT. Não é tipo... Claro que toda a gente, na minha opinião, precisa passar pelo NXT. Mas tu tiveste... Não foi a sorte, mas... A maneira como o teu início de carreira, o Dominic estreou-se em 2020. E desde então que eu acho que tipo, a história dele no main roster foi escrita de forma perfeita. Em termos de desenvolvimento.
Uhum.
Ele começou o primeiro combate dele... o primeiro combate da carreira dele foi contra o Seth Rollins no SummerSlam 2020. Ok, só começa-se logo aí. Depois teve em tag team, terminou a feud com o Seth Rollins e o Buddy Murphy. Teve em tag team com o Rey Mysterio e com o pai durante imenso tempo. Foram campeões de tag team, a primeira father-son duo a ganhar os títulos tag team do SmackDown. E depois, quando deu turn no Rey Mysterio, logo a seguir, Judgment Day. E...
Yeah.
Este heel turn com o Judgment Day, mano, top. Claro, se tivessem cometido o erro de ele ter dado o turn ao pai e só seguido sozinho, já não, ninguém se lembrava que o Dominic Mysterio... Na minha opinião, se isso tivesse acontecido, eu acho que ninguém se lembrava que o Dominic existia. E aí tinha que ir para o NXT um bocado. Mas que o Judgment Day...
Sem dúvida.
Não dá, não dá. Em relação aos, para mim, de 0 a 10, dou um 8.
Dou um 7,5, 8 também.
Há coisas que eu não entendo. E para mim, o facto dos títulos femininos estarem trocados e já estou a prever como é que os vão fazer, como é que vão estabelecer títulos, a ordem.
Os títulos tag team.
E os títulos tag team. Essa situação.
E as campeãs do NXT, as contenders do NXT, tag team.
Não faz sentido, mano. Não faz sentido, mano. Para já, na altura em que estamos a gravar o show, é
antes. Também é a única coisa que eu digo aí, ok, o draft foi tipo nheco. Porque de resto.
O draft está top. Eu acho que a divisão está top. E acho que o SmackDown, nós vamos ver já a seguir, o SmackDown também ganhou em algumas picks. Acho que tem muito star power no SmackDown. Acho que em termos de star power, está taco a taco. E acho que, de certa forma, ganha o SmackDown. Mas já vamos analisar isto. Estás pronto para analisarmos o SmackDown, Salvador?
Claro.
Torna lá. Diz aí a primeira pick overall, baby.
The Bloodline.
The entire Bloodline is on SmackDown. SmackDown is still the Bloodline's house. Na sexta-feira, quem é que foi draftado? Só Solo Sikoa, Paul Heyman e Roman Reigns.
The one.
The Tribal Chief.
The Tribal Chief.
Ficou-se assim um bocado, ok, será que os Usos não vão ser draftados para o SmackDown? Não, mas ontem tivemos a confirmação que a Bloodline está junta no SmackDown e acho isto perfeitamente normal. E porquê é que eu fiquei completamente contente pela Bloodline toda estar no SmackDown? Eu vou-me guardar só mais um ou dois minutos, três... Que é o tempo que demoramos a chegar lá. Mas a Bloodline faz todo sentido. Roman Reigns é SmackDown. Roman Reigns é SmackDown. Desde que ele foi para o SmackDown em 2019, ele é SmackDown. E ele faz parte do SmackDown. Ele ajudou o SmackDown a estar onde está.
The Ultimate Needle Mover.
Yes. O facto de, ok, ele no ano 2020, ele... Por razões óbvias, quando a pandemia começou, ele afastou-se. E depois regressou uns meses depois, ganhou logo o título universal com esta nova character. E a partir daí, quase 3 anos, em que a Bloodline transformou completamente o SmackDown.
E a WWE.
E a WWE. E tanto para o bem como para o mal.
E o mundo do wrestling.
Tanto para o bem como para o mal, eu acho que o facto de ele ter os dois títulos foi aí que eu comecei a ficar um bocado desinteressado. Mas pronto. Gosto imenso da Bloodline, fico contente por eles estarem juntos. E assim dá mais tempo para o desfecho. Porque eu e o Salvador andamos a falar, ok, talvez o Cody Rhodes vai ganhar os títulos na Mania e depois vamos ter o desfecho da Bloodline muito rápido, porque o Roman Reigns... Se calhar vai se tornar part-timer e vai para o Hollywood e não sei das quantas.
É.
Vamos ter mais tempo. Vamos ter mais tempo porque eu quero. E eu não quero que a Bloodline termine quando o Roman Reigns perder os títulos. Não, não quero isso. Eu quero que a Bloodline tenha um desfecho próprio. Merece. Esta história merece um desfecho lindo.
Uhum.
Jey Uso, Roman, maybe. É, mas é assim. É... Eu quero que eles tenham um desfecho absolutamente incrível. Depois, a campeã do Raw, Bianca Belair, foi draftada para o SmackDown. Sabes o que é o pior? Que agora já posso dizer. A adversária da Rhea Ripley no sábado é a Zelina, que está no SmackDown.
Yeah.
Ok?
Adversária da Bianca.
É Io Sky. que está no SmackDown.
Yeah.
Mano!
Portanto, a Bianca mantém.
Sim, a Bianca vai manter. E nós sabemos que a Rhea não vai perder o título. Vai ficar outra vez a mesma coisa.
É. Yeah. Podiam, tipo, ok. Mas não assim iam tirar os títulos, não.
Não sei. É mais malhada...
Só por causa do draft iam tirar os títulos, não.
É mais malhada que podia ter sido evitada, mas pronto. Mas também, se olharmos, imagina. Ok, a Rhea Ripley ficava na brand óbvia, que é o SmackDown. O Judgment Day, se fosse para os manter, tinham que ir automaticamente para o SmackDown. O Finn Balor já não podia lutar pelo título mundial. Já não teríamos o desfecho histórico que estamos a sonhar que iríamos ter. Há muito, tipo... estranho. E é que o draft só entra em vigor na próxima semana após o Backlash, mas o que é que vai mudar na divisão feminina em termos dos títulos? Nada. 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 Não vai mudar nada.
Nada.
Mas pronto, vamos seguir em frente. Street Profits na divisão tag team do SmackDown.
Yes.
Yeah, boy. Yeah.
Yes, separarem os títulos, não.
Yeah.
Useless.
Yeah.
Tipo,
basicamente.
Uma tag team de super potencial para ser campeã e bons campeões.
Tem que ser, mano. Tem que ser campeão. Tipo, tem que ser campeão.
Estás numa brand que não tens hipótese porque os títulos estão bro.
Usos e Street Profits, mano. Na mesma brand.
E o resto?
E o resto? Calma. Calma. Easy. Depois. Edge. Ok. I can deal with this. Edge. Edge. No SmackDown. Acho que sim. Há muito falatório em que o Edge disse o ano passado que queria terminar a carreira no Canadá. Na próxima tour. Que é... No fim, mais perto do final de 2023, e o facto do Edge se terminar no Monday Night Raw, se terminar a carreira agora, terminar no SmackDown, na branding que ele ficou mais estabelecido, que ele tornou-se mesmo o Edge, acho que faz todo sentido. Por isso estou muito contente com esta pick. Outra pick que eu estou contente: Bobby Lashley no SmackDown, também faz todo o sentido, também para ele ter um bocado de mudança de ares. Ele já fez tudo o que tinha para fazer no Monday Night Raw. Já fez tudo. Sim. Ele está no Monday Night Raw desde que regressou à WWE em 2018, no Raw After Mania desse ano, e acho que já fez tudo o que tinha a fazer no Monday Night Raw. Dá-lhe fresh feuds, talvez irá ganhar o título no sábado, Austin Theory. Eu duvido um bocado, mas vamos esperar para ver.
Também acho que não, mas...
Mas pode ter uma feud com o Roman Reigns. Isso é o que me deixa mais entusiasmado com a mudança de Bobby Lashley para o SmackDown. Eu gosto deles domar os combates, eles dois, eu gosto. É diferente, é tipo Roman Brock, mas fresh. Ok? Para a minha opinião, claro, eu não sei. Mas para mim, Bobby Lashley no SmackDown, chef's kiss. E porquê é que eu estou entusiasmado com a Bloodline ter ficado toda junta? Porque na sexta-feira eu fiquei emocionado, porque é uma das minhas, é um dos meus wrestlers favoritos de todos os tempos. Vocês sabem que eu tenho o meu top 3, o meu top 3 de wrestlers favoritos de todos os tempos, e um deles regressou. Regressou na sexta-feira. AJ Styles, baby! No SmackDown. Ele está de volta. E também quem está de volta? Os OC. Luke Gallows. Carl Anderson. E Mia Yim. Estão de regresso. Os OC. Ok? Os OC estão no SmackDown. Imaginem. Feud. Bloodline OC. Yes, baby. Yes. 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 Por favor. Por favor. Sim, por favor. Mas eu acho que eu não tenho mais nada a dizer, eu já disse tudo o que tinha a dizer sobre as escolhas do Si e Salvador.
Eu concordo.
The floor is yours.
Porque, pá, tiveram azar o Carl Anderson e o Luke Ellis terem voltado e depois o AJ Styles ter se lesionado.
Uhum.
Mas agora, voltando, acho que vão ter mais power, mais hit power, e vamos ver o que é que eles podem trazer.
Eu acho que eles, porque Bloodline, OC e mais, ok, vamos já só, LWO e Rey Mysterio, tudo no mesmo, e mais, já vamos chegar lá, mas no SmackDown tem um poderio, como eu disse anteriormente, para mim o SmackDown tem um star power absolutamente fenomenal. Tem um star power absolutamente fenomenal. Depois tivemos as Damage Control, ok? As Damage Control estão no SmackDown, ok? Lá está, Io Sky, vale estar contra Bianca Belair pelo título feminino do Raw, são as duas do SmackDown.
Yeah.
Bayley vai voltar ao SmackDown para aterrorizar a vida ao Michael Cole. E acho que a divisão feminina do SmackDown só ganha em ter Dakota Kai. Ganha em ter as Damage Control num total, mas também ganha o facto de ter uma possível future singles run da Dakota Kai.
Yeah. Mesmo daí eu.
Sim, daí eu também. Aí eu, por acaso é engraçado que as três, os três membros das Damage Control têm mesmo star power deles, delas próprias.
Uhum.
Bayley é Bayley.
Yeah.
E o Sky, quem a acompanhou no NXT sabe. E Dakota Kai também tem, em certa forma, o seu star power. Ela esteve mais envolvida em tag teams, é verdade, mas tem o seu star power também. Depois, quem é que foram draftadas para o SmackDown? As campeãs de tag team do NXT. Alba Fire e Isla Dawn. E eu já disse o que tinha a dizer sobre esta pick. Não tenho nada a dizer de mal das lutadoras em si. Tenho é muita coisa contra a situação. Porque vai haver um combate hoje no NXT pelos títulos femininos do tag team. E as duas tag teams envolvidas foram draftadas para o main roster. É esse o meu único problema. E tu, Salvador?
É, acho que é exatamente a mesma coisa. Portanto, tu vais ganhar um combate para depois teres que dar relinquish. Porque, ok, estás a subir o NXT e assim faz. Isso faz e, ok. Mas porquê obrigares-te a fazer isso quando podias ter gerido de outra forma?
Yeah. Não sei, é porque se imagina, se o NXT tivesse um pay-per-view antes do draft, como é o Backlash, talvez, né? Mas mesmo assim, as duas tag teams foram draftadas, é estranho, muito estranho. Hit Row no SmackDown, ok, this is good, mais um trio, porque podemos ter muita stable feud, ok,
uhum.
é good. Lacey Evans, também para completar aqui a divisão feminina do SmackDown. Acho que é uma boa adição também. Não teria feito mal ela ter ido para o Raw e completar um bocado o Raw, mas...
Yeah.
Não está mal. Depois, a primeira pick da segunda noite. O campeão dos Estados Unidos. Austin
Theory.
Yes. Austin Theory está no SmackDown depois do draft na sexta-feira do Gunther, do atual campeão intercontinental. Ele ter ido para o Raw fez todo o sentido. Desta feita, o campeão dos Estados Unidos ter ido para o SmackDown, e assim temos uma mudança nos títulos do mid-card. Acho que é muito fresh, acho que fez todo o sentido. E para mim, isto também pode ter a ver com o facto de quando eu comecei a ver wrestling. E vocês sabem muito bem que quando nós começamos a ver alguma coisa, nós aceitamos a mudança, mas aquela primeira impressão é que fica. E para mim, eu comecei a ver wrestling em 2016 e o título dos Estados Unidos estava no SmackDown e o título Intercontinental estava no Raw. Por isso, sei lá, parece que para mim, na minha perspectiva de na minha perspectiva individual de fã, é aquela coisa de ok, isto é a normalidade. Claro que é completamente mentira, não é a normalidade, mas na minha mente, ok, o título dos Estados Unidos pertence ao SmackDown. Mas yeah. Mais field. Charlotte Flair no SmackDown, óbvio, mais do que óbvio, não era impossível.
Yeah.
Temos uma divisão feminina no SmackDown stacked. Depois LWO e Rey Mysterio. Com os LWO bem mais uma tag team, Cruz del Toro e
Joaquin Wild
com o Santos Escobar e também para a divisão feminina Zelina Vega e também Rey Mysterio, baby. Rey Mysterio também no SmackDown. Fico um bocado triste porque eu achei após a WrestleMania que iríamos ter a continuidade da feud entre o Dominic e o Rey. E para já eles têm tido, e não ontem tiveram envolvidos num six-man tag entre os Judgment Day e os LWO. Mas agora, com o Rey Mysterio e para o SmackDown e o Dominic a ficar no Raw, a feud para. Fiquei um bocado triste por causa disso. Depois, para completar ainda mais a divisão feminina do SmackDown, Asuka no SmackDown. Yeah. Yes, please. Depois, Brawling Brutes. Mais um trio a juntarem-se às LWO, aos OC, aos Itro, à Bloodline. My God. Karen Cross.
Good.
Com
a Scarlett. Claro, ainda bem.
Então,
que não voltaram tipo, vais estar sozinho e vais pôr um capacete.
Não, let's not go back to that. Mas, yeah, Karen Cross, acho que faz ele ir atrás do título dos Estados Unidos, acho que seria muito bom para ele.
Uhum.
Contra o Bobby Lashley, contra o Austin Theory e afins, acho que vai ser muito, muito bom. Depois, próxima pick de SmackDown, Salvador.
L.A. Knight.
Yeah! Let me talk to you! Yeah! L.A. Knight no SmackDown.
Lindo!
Yes! E é mais um para aquela feud pelo título dos Estados Unidos. Eu espero que ele ganhe o título dos Estados Unidos até o final do ano. Sim. L.A. Knight merece.
Yeah!
Shotzi. Ok. We can deal with this.
Yeah, já foi melhor, já pode ser melhor.
Yeah.
Veremos.
Perdeu um bocadinho o star power, perdeu um bocadinho o rumo, na minha opinião.
Uhum.
Pode ser que este novo draft seja uma lufada de ar fresco para a Shotzi. Depois, o call-up do NXT. A tag team que subiu para o SmackDown.
Yes, boy!
Pretty Deadly está... Ou estão no SmackDown. Mais um call-up e mais uma tag team.
E este para... call-up, sim. E acho que eles deviam aproveitar o facto de no NXT terem sido atirados ao rio.
Não, mas eles já apareceram ontem na...
E continuarem a story. E a primeira vez que apareceram no SmackDown virem de fato de banho, ou fato de mergulho. Essa é uma opinião. Se quiserem dar booking, ainda vão a tempo de mudar.
Yeah.
Ainda faltam uns dias para o próximo SmackDown, portanto...
Não, mas primeiro é o draft. Esta sexta-feira não conta. por causa do Backlash. É só na sexta-feira, quase daqui a 2 semanas.
Exato.
Vamos ver, vamos ver. Mas estou contente com esta pica. Eu acompanhei vagamente o trabalho dos Pretty Deadly no NXT e no NXT UK. Por isso estou entusiasmado com esta pick e é mais uma equipa para aquela stacked tag team division do SmackDown.
Uhum.
A próxima pick, Rick Boogs. Yes, Rick Boogs no SmackDown. Para mim, fico só triste porque já não vamos ter aquela introdução ao Shinsuke Nakamura.
Yeah. Mas a intenção é meter o Nakamura com outra cena mais fresh, então.
E também, por exemplo, o facto do Elias ser free agent dá assim um bocado para a storyline. Isso é estranho. Depois tivemos Tamina a ser draftada para o SmackDown. O que é que isto pode ajudar? Eu sei que Salvador já me vai estar, não podes comparar, não podes coisas. Não, mas. Porquê é que eu gosto de Tamina no SmackDown? Porque numa possível feud da Bloodline com os OC,
Tamina
pode intrometer-se, porque temos a Mia Yim nos OC.
The Enforcer, Tamina.
Mano, não digo que não, porque...
Yeah, sem dúvida.
Ela é Blood, bro.
Yeah.
Faz sentido, mano. Por isso, eu fiquei contente com a escolha de Tamina para o SmackDown, porque...
Né? Será, mano? Que lindo, filho.
Que é feud? É.
Não mas... é que a Tamina para mim seja tipo wow, mas na Bloodline passa a ser.
Com o facto de, e também temos outras novidades, toda a gente achava que a Naomi eventualmente iria regressar à WWE e juntar-se à Bloodline. Não. Trinity estreou-se no Impact Wrestling. Ok? Por isso, o facto de a Naomi voltar para a WWE e juntar-se à Bloodline está fora de questão para já. Por isso, num futuro próximo, numa possível feud entre os OC e a Bloodline, Tamina. O que é que acontece depois? É o facto de... Quem é que... Ou seja, Roman Reigns e AJ Styles. Good Brothers, The Usos. Tamina, Mia Yim. E o Solo? Where is Solo? Who is... Quem é que... Ok, vamos pensar. Quem é que se juntaria aos OC para ser mesmo tipo... Estás a ver? Tipo, sei lá.
Sinceramente
não há.
Yeah, não tens tipo...
Só se for a tua próxima... só se for a... Só se for. Só se for.
Não.
Só...
Não.
Ele já lutou com o AJ Styles.
Yeah, mas não.
Olha lá. Mas, pá, não sei. Será que é esse?
Não.
Será?
Não.
Será sei. Este?
Não, por favor, não. Por favor, não.
Não sei.
Veremos.
Mas...
Será um free agent?
Será um free... Mas...
Será alguém que ainda não foi revelado, que está num dos rosters?
Pode
dos free
ser,
agents.
Pode ser Mustafa. No fundo pode ser Mustafa. Quer dizer, mas o Mustafa não tem aquele... Será um face Baron Corbin? Não.
Não encaixa.
Não Será o Zion Quinn?
Não, porque ele ainda é Blood.
Já.
Então, tipo...
Não sei, mano.
Não sei se ele é Blood mesmo, mas...
Já, também não sei. Não
mas
posso.
É das mesmas zonas, digamos.
Não sei, mano. Não sei, mas pá, vamos ter que estar à espera. Mas o facto da Mina estar no SmackDown deixa-me a possibilidade que, ok, tipo, a feud entre os OC e a Bloodline pode acontecer. Depois tivemos uma pick que nos levou até à lua.
To the moon.
Cameron Grimes, finally. No SmackDown, no main roster.
Yeah, as últimas picks de call-ups foram tipo...
Yes. Mas Cameron Grimes acho que vai fazer um excelente trabalho no SmackDown. Estou ansioso para ver. E agora, a última pick,
o melhor trabalho. 10 call-ups, sinceramente, eu vou-vos dizer. 10 call-ups.
A última pick do draft.
A melhor.
Eu vou deixar o Salvador dizer, porque eu até me vou afastar. Quem que foi a última pick, Salvador?
A última pick para o SmackDown foi um call-up de Grayson Waller.
Grayson Waller! Yes, baby! Grayson Waller!
Finalmente, eu acho que estava na hora. Acho que tipo, a evolução que ele teve desde que chegou foi incrível. E então... Tanto que ele foi o único dos call-ups que teve direito a uma mini promo.
Yeah.
Em que notou-se, ok, que foi difícil para ele estar ali a gerir a emoção com o que ele queria dizer e tal, coisa. Mas com essa mini promo provou mais uma vez porque é que merece subir. E sinceramente eu acho que ele vai estar muito, muito envolvido nos SmackDowns de todas as semanas.
Let's see.
Eu vou ser sincero, pessoal. Na minha opinião, quem ganhou o draft foi o SmackDown.
Sem dúvida.
Eu a...
Bloodline está a ganho. Não era Bloodline sozinho no SmackDown?
Não é só. Eu entendo o que estás a dizer. Eu
mesmo em termos de call-ups e assim, acho
call-ups,
que... Call-ups. Acho que o SmackDown
ficou... Star Power. Só o facto de, tipo, teres os OC, Brawling Brutes, LWO... E Oscar, depois Charlotte
tens,
Flair.
Yeah, e tens muito pessoal que está tipo, a subir do hit. Por exemplo, o LA Knight. Tem,
LA Knight.
O pessoal tem adorado o LA Knight. O Austin Theory está top. O LWO e o Rey Mysterio também estão a subir no hype.
Mas, os Damage Control.
Street Profits.
Street Profits, claro.
E depois aqui tens alguns nomes que pronto. Pronto,
okay. Mas... Tens de ter um roster.
Yeah, tipo... E depois tens Cameron Grimes e Grayson Waller ali, tipo, ei, mano, um gajo quer ver, porque eles foram bom, muito bons no NXT. Mesmo o próprio Karrion Kross pode trazer algumas coisas diferentes.
Mas, depois, no Raw, SmackDown... há bons nomes no Raw, não, don't get me wrong. O facto de eles terem Braun Strowman, Ricochet, Alpha Academy, eu estou ansioso para ver o primeiro Chad Gable, Ricochet no próximo Raw, já estou a pensar nisso. Xavier Woods, Kofi, top.
Seth Rollins,
Sami Zayn, Kevin Owens,
Judgment Day,
Judgment Day, Rhea Ripley,
yeah. JD McDonagh,
yeah, tipo Nakamura, Drew, Miz, Cody, Imperium,
yeah.
Matt Riddle. O Raw também está stacked. Eu acho que, de certa forma, a divisão foi bem feita, tirando alguns pontos.
Sim,
fulcrais, os títulos femininos. Estão... Para mim está-me a confundir. Mas de resto... acho que está num bom caminho. Acho que este draft... Acho que... É um... Eu... Para mim o draft overall... 9.2. Sou sincero. 9.2. Para mim...
Yeah, tirando aquelas as situações dos títulos e tal... E NXT e não sei o quê... No geral, foi bom e era o que era preciso.
Yeah.
Portanto, agora é cumprirem com o draft, ok?
Sim. Tirando os... Ok, eu percebo que haja free agents, por muito que eu não concordo que haja free agents, mas... Ou seja, tantos free agents. Para mim só haviam dois free agents. Um deles o Brock Lesnar e o outro... Sei lá. Não sei. Ou o Baron Corbin com uma história diferente.
Yeah.
Agora, se tu olhas, ok... Omas MVP... Dolph Ziggler, what? Mustafa, Elias, Shelton Benjamin, Cedric, por exemplo, Shelton Benjamin e Cedric podiam se juntar à divisão tech team de SmackDown, por exemplo.
Yeah.
Tá bem? Ou do Raw, seja o que for. Mas pronto, pessoal, foi este o draft. É uma altura do ano que eu gosto. Eu já expliquei no início do show, para mim foi um bocadinho, sei lá, não tinha aquele fator de importância da maneira como foram anunciados, mas vamos passar isso à frente e vamos esperar pela próxima segunda-feira, que é quando o draft entra em ordem, entra em sentido. Agora é só esperar pelo Backlash, o Backlash em que temos um 6-man tag, os campeões tag team Sami Zayn, Kevin Owens com Matt Riddle contra a Bloodline de Usos e Solo Sikoa. Temos também Bianca Belair e Rhea Ripley pelo título feminino do SmackDown. Temos Omas contra Seth Rollins. Temos o título dos Estados Unidos a ser defendido no Triple Threat. Temos, para mim, o que vai ser o combate da noite. Sinceramente. Damian Priest. Numa Street Fight.
San Juan Street Fight contra Bad Bunny. Maldito Cornejo.
Bad Bunny, is it all right? I'm going to Puerto Rico to kick your ass. Ok. Ok. Não, mas foi mais um episódio do Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso host, Emmanuel Stinson. Mais uma vez acompanhado pelo quase doutor, o Salvador. Vemo-nos, em princípio, no recap do Backlash. E não se esqueçam, Pipe Bombers
One.